Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Continuando no nossa exposição de Eclesiastes, estamos no capítulo 7 já há um bom tempo, porque é um versículo muito quebrado, com muitas observações, muitas frases, muitas colocações do autor Salomão, e eu tenho parado praticamente em cada uma, para melhor aproveitar este livro, não temos pressa. O próximo versículo, a partir do outro que nós deixamos, nós estivemos em 7 e 7, quando eu falei na primeira parte do versículo 7, da opressão que faz endoidecer até o sábio, eu parei no meio porque mudou completamente o assunto. E o suborno corrompe o coração. Eu cheguei a pensar que não havia nem necessidade de pregar isso, porque não existe esse problema no país, né? Suborno, corrupção, é uma coisa que a gente ouve só falar em outros países, aqui não tem isso. Felizmente é o contrário, temos muito, todos os países têm, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o partido que esteja na frente, em qualquer situação, pode ser país civilizado, subdesenvolvido, desenvolvido, atrasado, há corrupção, há suborno, porque o ser humano é assim. Então vamos orar por esta pequena exposição que eu farei sobre esta frase. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos oriente no que vamos trazer aqui agora sobre suborno. Obviamente não um estudo profundo, analisando as várias facetas desta praga que tomou conta da humanidade, juntamente com o pecado que entrou no mundo, ou fazendo parte do pecado que entrou no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que sejamos corretos nestas coisas. Amém. Hebraico é um livro interessante. Suborno, a palavra traduzida por suborno significa presente. Então, literalmente, o presente corrompe o coração. Pensando bem, o suborno nada é mais do que um presente mal intencionado. Por puro interesse em se beneficiar de algo errado que o outro fez. Isso é suborno. O fato da má intenção na frase de Eclesiastes deduz-se pelo contexto. E muitas sutilezas de palavras e significados se deduz pelo próprio contexto. Seria algo totalmente fora do sentido, de lógica, Salomão dizer que qualquer tipo de presente corrompe o coração. Então a tradução procede, porque é um presente errado, dado da hora errada, por propósitos errados. Mas não deixa de ser uma espécie de presente. Corrompe, traduzido do verbo, significa extraviar ou se perder. Boa tradução também. O suborno faz o coração se extraviar ou corromper. Por quê que o suborno corrompe o coração? Todo mundo, hein? As pessoas em geral gostam de coisas materiais ou imateriais, como cargos, posições, sucesso e coisas desse tipo. E se é gostoso comprar ou conquistar algo, mesmo com dinheiro ou com esforço de conquistar, quanto mais quando se obtém de graça alguma coisa, ou seja, quando se ganha um presente. Então, um presente é algo que faz brilhar os olhos, tem uma atração fantástica. Conhece o nosso dito popular que de graça até injeção na testa. É de graça, é. Pode dar injeção. Ora, injeção ninguém gosta de tomar, de hipótese alguma. É de graça, pode dar até na testa. Mostrando, esse dito mostra o valor, o poder de um presente. O poder de um presente. É de graça? Traz. Se eu não gostar, jogo fora. Dou para outro, não importa. Traz. É de graça, eu quero. Então, o presente em si já exerce uma força muito grande sobre o ser humano. O suborno é um presente, uma forma de presente, como eu já comentei, com detalhe está condicionado a uma ação errada que o que recebe fez em favor do que dá. Então, de saída, nós concluímos que o suborno é algo extremamente atraente para os desejos carnais, porque vem gratuitamente. Quando surge uma oferta de suborno, a pessoa entra numa luta, interna. Alguns não entram mais não, mas muitos entram numa luta interna. Por um lado é gostoso, como já comentei, ganhar alguma coisa. Por outro lado, para ganhar esse presente, entre aspas, terá de fazer algo errado. Qual vai vencer nesta luta? O desejo de ganhar mais alguma coisa? O material ou não material, mas ganhar alguma coisa, ou a decisão de manter o rumo correto, não fazer algo errado. Quando a decisão de se manter direito vence, o coração não se corrompeu, manteve-se firme. Quando a vontade de ganhar coisas vence, o coração cedeu e corrompeu-se. Então vemos aqui a perniciosidade grande do suborno, que ele mexe com o íntimo da pessoa, ele quebra padrões, ele violenta a consciência. Eu já comentei, alguns já estão tão violentados que nem pensam mais, que era mais suborno, quanto mais melhor, os políticos que o digam. Mas, de maneira geral, mexe com a consciência, machuca e provoca luta interna. É ruim demais o tal do suborno. Por isso é que Salomão diz, corrompe o coração. O que está dentro, intimamente da pessoa. Nesse versículo aqui, Salomão faz apenas uma afirmação, mas não dá nenhum tipo de conselho. Ele fez várias vezes isso no livro de Eclesiastes. Só faz ser. O suborno corrompe o coração. Vamos tirar duas lições daqui, aliás, um tanto quanto óbvias. A semelhança do que eu fiz quando falei da opressão também. Duas lições que mostram dois lados da moeda, moeda chamada suborno, mas de uma importância muito grande. O fato de ser óbvia, ou óbvias as lições, não quer dizer que não sejam importantes. Primeira, e eu acho que é por ser tão óbvio que Salomão não disse, só fez colocar a frase lá. A primeira é, claro, não dê suborno. Não suborne. É um assunto complicado este, e me deu trabalho pensar aqui, porque no país do quebra-galho, como é o Brasil, onde é generalizado a ideia do jeitinho, muitas vezes o jeitinho vem acompanhado de um agrado, na parte de quem dá, da parte de quem pede, realmente é difícil estabelecer. Qual o limite a partir do qual um agrado ou um presente passa a ser suborno? Qual o limite a partir do qual a palavra presente vai pegar aspas? Ou não? Eu não vou fazer uma lista aqui, obviamente, e nem posso aprofundar demais, que não cabe numa mensagem curta como esta aqui. Cada um use da sua própria consciência. Converse com pessoas esclarecidas, pessoas que você respeita, pessoas que você julga espirituais. Troque ideias e trace os seus limites quando você for dar um presente ou um agrado a alguém que lhe fez um favor. Um conselho. Não seja muito frouxo em estabelecer os seus limites pessoais, achando que nada é problema, tudo é assim. Sem problema nenhum, em coisa alguma, em nível nenhum, seria muito frouxo. E nem seja por demais rigoroso, achando que qualquer tipo de presente, qualquer tipo de demonstração que você se agradou, gostou, em qualquer nível também, em qualquer forma, que isso vai ser um suborno ou coisa desse tipo. Você talvez saia da realidade, se exagerar no seu rigor. Examine com cuidado. Duas perguntas que lhe ajudam, vão lhe ajudar com certeza a identificar se você estaria subornando alguém ou não. Primeiro, está induzindo o outro a fazer algo contra a lei ou moralmente errado? Essa pergunta é chave. Está induzindo o outro com aquele presente? Ou está dando presente porque ele fez alguma coisa contra a lei ou moralmente errada? Segunda maneira de você se avaliar. Se pessoas sérias do meu relacionamento soubessem que eu dei tal tipo de agrado ou presente, em tal situação, em tal monta, em tal contexto, as pessoas do meu relacionamento sérias ficariam chocadas? Ou é algo tão institucionalizado que achariam normal? Pergunta importante esta. Como é que seria avaliado isto? É interessante notar. Agora tem um advogado em casa, né? De vez em quando chega falando das leis lá. E um dia ele chegou, coincidência, antes de eu fazer essa pregação, duas semanas, o Tiago disse, pai, sabia que dar gratificação de pequena monta, quando é costume, não é crime. A lei admite gratificação de pequena monta que se tornou generalizada. Interessante. Obviamente eu estou aqui só jogando lenha na fogueira da dificuldade de estabelecer o assunto. Eu não estou aqui querendo, obviamente, justificar ninguém, subornar ninguém, porque corrompe o coração dos outros. Seja como for, a sua consciência vai lhe dirigir. Se disser que está errado, não faça. Claro que uma consciência afinada com as Escrituras. E muitas vezes, na realidade, não vai precisar pensar muito para você claramente perceber que está tentando subornar sim. Fazer desviar o coração de alguém, certamente será considerado muito grave aos olhos de Deus. Você estará sendo uma pedra de tropeço. Romanos capítulo 14, versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, porque teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Não, pastor, mas aqui está falando só do irmão. Se eu fizer tropeçar um que não seja irmão, não tem nada a ver com isso. Tem, o princípio está aí. E a palavra irmão, muitas vezes na Bíblia, ele é usado de maneira bem larga. Tem que ver em cada contexto, em cada situação. Às vezes, irmão tem a ideia de semelhante. Então, se você fizer uma pessoa, mesmo não crente, tropeçar de alguma forma, você está pecando, não tem a menor dúvida disso. Claro que o contexto mais é para o irmão crente, não tem dúvida aqui. Mas o princípio está aí. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, também poderíamos pensar nesse princípio, palavras aqui do Senhor Jesus Cristo, Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então cuidado com o tropeço que você vai colocar na frente do outro. Não suborne. E a outra lição, que é o outro lado, é, claro, não aceite suborno. É interessante que eu não encontrei nenhuma passagem, procurei bastante, exortando diretamente alguém a não subornar. Observe que eu usei passagens que falam de princípio, de escândalo e tropeço e tudo. Mas não encontrei, pode até ter, mas eu não encontrei nenhuma passagem diretamente contra não subornar. Apesar de ser tanto quanto também, claro, na frase de Salomão, se o suborno corre para o coração do outro, é claro, você não vai. Eu estou falando uma passagem explícita e direta. Não encontrei. Mas, quando eu fui procurar para não aceitar suborno, cheia a Bíblia de passagens. Interessante. Para não aceitar suborno. Fiquei pensando por quê. Não sei se há uma causa. Mas provavelmente porque subornar é mais difícil do que aceitar o suborno. Para você subornar é preciso mais coragem, mais atrevimento. Vou usar uma expressão popular, cara de pau. Você precisa tomar iniciativa. Se arriscar ao outro não aceitar e lhe denunciar ou lhe desmoralizar. Então, talvez seja isso. É mais difícil você partir por suborno. Agora, você ser subornado é muito mais fácil, porque é mais passivo. A tentação é mais fácil de você cair, sempre terá desculpa, foi só um presente. Então, talvez seja por isso que a Bíblia contém várias passagens contra o suborno. Vou ler só três. Êxodo 23 e 8. Claro que essas passagens têm muito mais a ver com pessoas que ocupam cargo público e que estão em posição, trabalham com o governo e coisas assim. Mas haverá situações em que qualquer um de nós estaria nessa posição. Êxodo 23 e 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Corrompe o coração, e aqui temos outra característica perniciosa do suborno. Cega até aquele que é perspicaz. Claro que um dia ele vai deixar de ser, porque cegou. Provérbios 17, 23. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. E Isaías 33, 14 e 15. São passagens claras demais, não preciso eu me delongar explicando. Isaías 33, 14 e 15. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tampa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Coisas lindas sobre pessoas que praticam aqui no versículo 15 algumas coisas, e entre esses está, é interessante o detalhe, né? Recusa aceitar suborno com um gesto de mãos. Nem fala, só faz assim. Não quero. Bonito isto. Quando a situação for meio cinza, você está na condição de fazer favor a alguém, e esse alguém lhe dá um presente, como você vai classificar? É um presente digno, fruto de uma gratidão sincera, isso pode ter, e acontece muito, ou tem cheiro de suborno? Glória a Deus, se você estiver em paz, no sentido de classificar aquilo como algo que está arranhando a sua consciência, fuja, não aceite, basta um gesto de mão. Se não, se a sua consciência está tranquila e não encontra ali um propósito ruim, você não feriu a lei, você não fez nada moralmente errado, mas fez um favor, facilitou alguma coisa, o outro está grato e quer, as circunstâncias lhe levam a achar e lhe permitir aceitar aquilo, aceite, mas com muito cuidado de estar amparado por excelentes motivos, critérios bíblicos, talvez até com conselho de outras pessoas que você acha por bem. As perguntas anteriores nessa questão de aceitar suborno servem para ajudar os casos mais sutis. Você está recebendo porque foi levado a fazer uma coisa errada ou contra a lei? Fica clara a resposta. E pessoas sérias do meu relacionamento, se souberem que eu recebi esse presente, iriam ficar chocadas ou iriam achar, não, isso é muito natural, uma coisa comum, não tem problema nenhum. É bom avaliar isso. Na dúvida, fique com o princípio bíblico de Romanos, capítulo 14, versículo 22 e 23, que aliás é uma sequência do versículo 21 que eu já li. Mas eu quero aplicar agora dentro desse contexto, na dúvida se você aceita ou não um certo presente, numa certa situação. Romanos, capítulo 14, versículo 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. fique claro no seu coração o que você está fazendo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. O contexto aqui é comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então fique claro na sua mente que a sua consciência está totalmente tranquila com aquilo. E termine sendo como Jó, e aqui eu encerro a mensagem. Jó, apesar de que ele estava bastante alterado aqui, muito emocionado com o que estava acontecendo com ele, chocado, sem entender bem, às vezes ele até exagerou na maneira como falou com Deus, acho até que ele pecou, Jó, ao longo do processo da provação dele. Lá no fim ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas aqui não vejo que tenha sido um pecado dele, não. Vejo em outras passagens, mas aqui não. Quando ele pergunta a Deus, ele fala, se defendendo, diz, acaso disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Então, Jó pode dizer aqui claramente, nunca aceitei esse tipo de coisa. Bonito isso. 6:22, eu não falei não? Basta anotar porque eu já li, não precisa mais ir lá, eu acho. Eu quero encerrar. Jó 6:22, ele garante que nunca aceitou suborno de ninguém. Que Deus nos abençoe e nos mantenha limpos nesta questão de suborno, de presentes questionáveis, seja oferecendo, seja recebendo. Ninguém aqui, com certeza, vai querer corromper o coração de ninguém. E muito menos vai querer ter o seu próprio coração corrompido ou desviado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos guia, realmente é um guia seguro, que tenhamos sabedoria nessas coisas. Tenhamos pureza, temos bons propósitos e mantenhamos uma margem segura. Na dúvida, não façamos, nem de uma forma, nem de outra, nem dando, nem recebendo. E que estejamos muito em paz dentro da nossa consciência e que tenhamos um testemunho o melhor possível perante outros, para que não choquemos irmãos, pessoas e amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que possamos brilhar com a luz dele, de maneira cada vez mais intensa. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.